Meio Ambiente.
Deputados da Comissão Extraordinária de Barragens aprovam um relatório final com 7 emendas e propõem uma nova forma de mineração no estado. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o relatório final da Comissão Extraordinária de Barragens, um documento de cerca de 300 páginas, que foi embasado, inclusive, nos relatórios das Polícias Civil, Federal e também em documentos do Ministério Público, concluiu que a Samarco e suas controladoras, a Vale S.A. e a BHP, têm responsabilidade administrativa e civil, portanto, cometeram crime na maior tragédia ambiental dos últimos tempos. Portanto, Vinícius, a conclusão aqui do relatório é que o rompimento da barragem que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, em 5 de novembro do ano passado, provocando a morte de 19 pessoas, poderia ter sido evitado. As empresas sabiam que havia risco, trinca, fenômenos palpáveis para que pudessem evitar o que aconteceu. Essa é a principal conclusão, repito, do relatório da Comissão Extraordinária das Barragens, elaborado pelos deputados Rogério Correia, do PT, e João Magalhães, do PMDB, que foi aprovado na manhã dessa quinta-feira, aqui com 6 emendas, no plenário 1 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com o relatório, Vinícius, foram anexados 2 projetos de leis para mudar a forma de explorar minério em Minas Gerais e o licenciamento ambiental. Os 2 PLs vão tramitar no segundo semestre de 2016, junto com o PL 3312, de autoria do governador de Minas, que reconhece a figura dos atingidos por barragens e é considerado, então, o ponto alto do documento aprovado, segundo o próprio relator, deputado Rogério Correia.
3 projetos com mais representação darão a Minas Gerais uma forma de minerar, onde será secundário barragem e será prioritário, por exemplo, tecnologia mais avançada.
Acompanhando a votação do relatório com uma camiseta branca com os dizeres Justiça Sim, Desemprego Não, a representante do movimento Fica Samarco, Poliane Freitas, apesar de defender a punição dos responsáveis, argumenta que a retomada das atividades pela empresa é fundamental para a economia do município.
Em primeiro lugar, a gente preza muito que a Samarco volte com segurança. Mas devido, Mariana, estar no caos social muito grande, com 12 mil desempregados, com pessoas passando até fome já, que a gente chama de atingidos indiretos, então a gente é favorável que a Samarco volte. Então, assim, tem vários culpados. Vamos culpar só a empresa. Só que é mais fácil culpar a Samarco do que colocar todo mundo junto para ser culpado.
Também com uma camiseta, mas com os dizeres, água e vida não são mercadorias, o representante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, Matheus Alves, considera que, apesar do relatório ter apontado que a Samarco, Vale e BHP são criminosas, o documento foi omisso em relação à fundação criada pelas empresas para acertar o valor das indenizações com cada um dos atingidos.
Na verdade, ele é um pouco omisso com relação a isso. Ele não coloca prontamente, né, uma posição clara com relação ao que está acontecendo. É uma fundação que está sendo criada por uma ação civil pública, é um outro processo que está tramitando a nível nacional e que simplesmente passa para a Samar, ela tem parte na fundação, que vai gerir 20 bi nos próximos 10 anos para reparar os direitos dos atingidos. Acordo esse que, inclusive, na semana passada, ele foi no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, ele foi negado.
Vinícius, os 2 PLs que foram anexados ao relatório final, em relação ao trâmite de ambos, eles vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Meio Ambiente e Administração Pública, sendo que o segundo PL, né, o primeiro trata da questão dos licenciamentos, esse segundo, ele trata daquela taxa, né, que destina os recursos para controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, exclusivamente para a Secretaria de Estado, Ambiente, a FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o IGAN, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Atualmente essa taxa vai para um caixa única, né? E essa iniciativa vai garantir cerca de 200 milhões para melhorar não só a fiscalização, mas também as condições de trabalho dos fiscais e dos que trabalham no sistema estadual de meio ambiente. Esse, então, além de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Administração Pública, também vai ser apreciado na Comissão de Fiscalização Financeira. E, como disse no início, ambos devem começar a tramitar aqui no segundo semestre, em agosto de 2016. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.